conclui esta série de mensagens que os vários pastores da igreja têm feito sobre família como um muro de proteção ao redor dos nossos queridos, e que a gente tem que entender esse valor que Deus colocou para nós. Durante esse mês, a gente esteve vendo vários valores que nos ajudam a manter os muros maiores. Maiores até do que a educação, finanças, amor, que a gente tenta fazer de tudo para proteger os nossos queridos. Falamos de atitudes de fé e princípios de um amor diferente que procede do trono de Deus e que só Deus pode ensinar. Mas hoje eu quero falar sobre um recurso espiritual que o Senhor colocou à minha disposição e à sua disposição para que esses muros fossem mais seguros. E eu quero falar sobre a igreja, sobre a família de Deus, sobre igreja como família das famílias. E é interessante que o apóstolo Paulo nos ajuda a entender a importância da igreja como um muro de proteção e a como tomar posse desta bênção que o Senhor preparou para nós e para as nossas famílias. E eu vou meditar nessa noite em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 22. Mas eu vou ler esse trecho em pedaços e a gente vai meditando aos pouquinhos neles. Mas antes eu queria orar, se você me permite, vamos orar juntos? Pai querido, tu conheces o coração de cada um e já pudemos perceber a presença do Senhor entre nós. Então agora abre os olhos espirituais, abre o coração, abre os ouvidos espirituais, e que nesse momento, quando vamos estudar a tua palavra, o teu Espírito se manifeste no meio da gente, e que de uma maneira gostosa, transcendente, a presença do Senhor nos ensine, a presença do Senhor nos encaminhe para que sejamos de fato para a glória do Senhor. Ó Pai, eu te pedi milagres, Senhor, quando saí de casa. Já vi, Senhor, um milagre aqui hoje, mas eu creio que o Senhor tem milagres ainda para fazer nessa noite e coisas extraordinárias da tua graça para acontecer. Eu creio, Senhor, que tu não dependes de um homem para que os milagres aconteçam, tu és soberano. Então, Senhor, eu quero te pedir que no meio dessa ministração, a presença do teu Espírito no coração de cada um comece a fazer milagres, coisas que são do Senhor e exclusivamente do Senhor na vida das pessoas, e que a graça do Senhor se revele nas nossas fraquezas. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Primeira parte do texto que eu queria ler com vocês é Efésios 2, versículos de 11 a 13, onde a Bíblia diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A primeira coisa que Paulo tenta nos fazer perceber é qual a nossa condição sem Cristo e a sua igreja. Como é que nós estamos Se Cristo não for o centro da nossa vida e a gente não fizer parte do povo de Deus. E a resposta não é uma resposta muito agradável. Na verdade, para mim, é dura demais, porque mexe com o senso de vida de muitos. E descreve da seguinte forma. Sabe, sem Jesus dentro de nós e sem o amparo dos muros da igreja, Paulo está dizendo, vocês são pagãos. Ele usa a expressão gentios. E esse era o termo que definia alguém que ainda que tivesse uma religiosidade, não conhecia nem o poder ou o amor do Deus único e verdadeiro, e Paulo estava dizendo, do seu filho Jesus também. E quantos eram assim, ou ainda são assim hoje? Eu acho que para a gente entender um pouquinho essa situação, existe uma figura dentro do contexto brasileiro, que é o chamado analfabeto funcional. Então você pergunta, né? Mas a pessoa sabe ler, escrever? Não, ele é um analfabeto funcional. O que é isso? Ele sabe escrever o seu nome, ler o seu nome e fazer algumas contas. Só isso. Mas se você der um livro para ele, ele não sabe nada. Se você colocar um texto diante dele, ele vai dizer, olha, não consigo. Mas eu consigo ler o meu nome e consigo fazer as contas. Sabe, há cristãos que são analfabetos funcionais, conhecem o nome de Jesus, conhecem as cerimônias do cristianismo, mas não sabem ouvir a voz de Deus, nunca ouviram a voz de Deus, nem conhecem esse Senhor maravilhoso na intimidade do seu coração. Eles vivem um cristianismo de cerimônias. Não se sentem parte de verdade da família de Deus. Membros dessa família. Não entendem como é que é esse negócio de igreja. E apesar de se dizerem cristãos, na verdade são pagãos. Porque não conhecem o Senhor da glória. E ele está dizendo, olha, como é que você vai levantar um muro de proteção da sua família se você é um cristão analfabeto funcional? Não conhece nada da graça. E Paulo continua dizendo assim, olha, essas pessoas estavam sem Cristo. E aí a gente precisa entender qual é o papel de Jesus nessa nossa unidade espiritual como família de Deus. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. A Bíblia diz que ninguém se aproxima de Deus a não ser através de Jesus Cristo. Que as nossas orações têm acesso ao trono da graça por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A porta da sala do trono está aberta para aqueles que buscam o Senhor em Cristo Jesus, mas está fechada para quem não conhece a Cristo ou não tem Jesus nessa essência do cristianismo, que é mais forte do que ser um analfabeto funcional. E ele estava dizendo, olha, como é que você vai levantar um muro de proteção na sua casa se você é um pagão e você não tem a maior bênção de todas, que é ter acesso direto à porta da sala do trono através de Jesus. E ele continua dizendo assim, olha, a condição antes é separado do povo de Deus, sem um grupo de apoio empoderado pela graça de Deus. Sabe, fazer parte do povo de Deus é uma bênção, porque de alguma maneira Deus vai usar esse povo dele para ser instrumento da sua graça e se manifestar graça na nossa vida. E às vezes ele vai usar esse povo de Deus com gente que a gente nem conhece, com coisas que acontecem na nossa vida. mas que são movimentos do poder do Espírito através de pessoas que fazem parte do povo de Deus. Ele disse: olha, a situação é ainda pior, porque vocês estavam alheios às promessas de Deus, sem poder para acessar o trono da graça, e sem o privilégio de desfrutar cada uma das promessas de Deus. Sabe que existem promessas de amor, de misericórdia, de salvação, de transformação, tremendas, que vêm do trono da graça para cada um de nós, e ele está dizendo: olha, está fora, essa promessa não atinge. E aí ele diz três palavrinhas horríveis: sem esperança. E diante das nossas fraquezas, dificuldades, diante das batalhas, a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, e não tem esperança. Fica desesperado. Nós não sabemos o que fazer, nem para onde correr. E ele coloca a segunda palavra, a segunda expressão: sem Deus, sozinhos, uma solidão pessoal, espiritual, emocional insuportável. E ele diz: no mundo. E descobrimos, como filho pródigo, que neste mundo ninguém dá nada para a gente. Você tem que se virar. Quem pode construir um muro efetivo assim? Como nós poderíamos ser a proteção das nossas famílias se nós não conseguimos nem proteger a nós mesmos? E então vem o segundo trechinho que eu queria ler com vocês, que para mim é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, tem uma janela de esperança colocada aqui, presta atenção, tem uma janela da graça de Deus para você. E aí versículos 13, 17 e 18, a Bíblia diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aí então ele vai dizer para a gente: olha, ao terminar essa descrição desesperadora, ele diz: olha, sabe como é que você pode tomar posse do maior de todos os tesouros, o maior e o mais forte muro de proteção para nós mesmos e para os nossos queridos? E ele diz: quando você entende e toma posse do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se você ama a sua família, você quer levantar muros de proteção para ela. E você vai tentar levantar os muros de proteção que estão à sua disposição. Você vai tentar investir no estudo dos seus filhos. Sacrificialmente você vai pagar uma escola, comprar livros. Você vai fazer dívidas para poder esse seu filho entrar numa universidade e você conseguir pagar. E você vai ficar feliz que está endividado. É verdade, não é verdade o que eu estou falando? Como membro de uma família, quando alguém está precisando de alguma coisa, a gente abre mão de qualquer coisa, e isso é natural para a gente, não é pesado. A gente faz isso com alegria, porque a gente quer abençoar aquelas pessoas que nós amamos. Mas, apesar de todos os muros que a gente possa levantar, a gente vai sempre perceber que o braço da gente é curto demais, que a mão da gente é pequena demais, que os recursos vão embora, que a gente gostaria, mas não pode. Eu conversava com um rapaz, e esse rapaz teve que parar o curso de medicina estava no meio do curso de medicina, porque não tinha mais dinheiro para pagar, a família não tinha mais dinheiro para pagar. Uma faculdade de medicina hoje é muito cara, varia aí em torno de 9 a 11 mil reais por mês de prestação, de mensalidade, e aquela família não tinha mais. E ele dizia, um dia eu vou voltar, não sei como, mas um dia eu vou voltar. Não existe muro que eu consiga levantar sozinho, ainda que eu queira. E quando a gente está andando sozinho por essa vida, sem Deus, sem esperança, querido, a gente vai dar trombada com a vida. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, quero explicar uma coisa tremenda para você, há uma esperança, há uma graça, há um poder, há uma coisa extraordinária do Senhor para nós, e que se revela em Jesus Cristo nosso Senhor. Por quê? Porque não há ninguém que nos amou como Ele amou. A Bíblia diz que um dia, lá na Trindade Divina, houve uma discussão celeste. Como é que nós vamos salvar esse povo que está indo para o inferno? E aí, nessa discussão celeste, que foi um segredo, que a Bíblia chamou de mistério, parte da Trindade Divina, a palavra de Deus, Jesus Cristo, se fez homem, abandonou o céu, deixou a sua glória para habitar entre nós na forma humana. E gente, tem gente que não entende o que significa isso, mas Deus nos amou tanto, 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 que Jesus Cristo, ao fazer-se homem, nunca mais vai voltar à mesma glória que ele tinha antes de encarnar. Ele se esvaziou para caber na forma humana, e não vai se encher nunca mais, e ele vai ter um corpo à semelhança do nosso corpo por toda a eternidade, e ele era só espírito. E não parou aí, ninguém nos amou como ele amou, porque ele não apenas veio aqui e encarnou, mas ele carregou sobre seus ombros aquela cruz. A gente está chegando perto da Páscoa, e o sentido da cruz é esse: Jesus tomou sobre ele os nossos pecados que faziam separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz uma expressão horrível: ele se fez pecado por nós. Alguns estudiosos dizem que Jesus não morreu por causa dos ferimentos da cruz, mas porque o seu coração explodiu na hora que os pecados de toda a humanidade foram lançados sobre ele, e uma separação entre o Pai e o Filho aconteceu. Por isso ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele instante estava havendo uma separação. E a Bíblia diz mais: ninguém nos amou como ele nos amou, porque ele desceu ao lugar que a Bíblia chama de Hades, que nós chamamos de inferno, e tomou o meu lugar e o seu lugar lá, pagando o preço dos nossos pecados também lá. E quando ressuscitou o terceiro dia, ele saiu com as chaves da morte e do inferno nas mãos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém nos amou como Jesus amou. Ninguém nos amou como ele nos amou no passado, mas continuou nos amando no presente. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele diz que eu posso entrar com ousadia no trono da graça de Deus, porque ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. A Bíblia diz que ele nos amou a ponto de nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só ele pode nos fazer parte do seu povo e da família dele aqui na terra, que é a sua igreja, para que nós não estejamos mais sozinhos neste mundo. E quando Ele nos faz verdadeiros cristãos, e não mais cristãos funcionais ou pagãos disfarçados, Ele abre uma janela de esperança que nunca antes a gente poderia ter. E não há muro maior do que Jesus Cristo na nossa vida para proteger primeiro a nós e depois a toda a nossa família. Mas não para aí. Versículos 19 a 22 do nosso texto diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se a gente parasse nos versículos anteriores, o muro de proteção, ainda que poderoso, seria tão espiritual, mas tão espiritual, que pareceria que ele não tinha nenhum contato com o mundo material em que nós vivemos. A gente está falando de salvação eterna, a gente está falando de transcendência, de lugares celestiais e tal, mas e eu aqui? Nas minhas batalhas, nas minhas lutas, nas situações difíceis, nas questões que são as mais doloridas da alma, que representam os relacionamentos de amor e família. É interessante, eu posso ter uma série de problemas, mas quando os problemas chegam dentro da nossa casa, a gente entra em parafuso, não é verdade? O problema está do lado de fora, a gente entra em casa, a gente diz, uau, estou em casa, mas quando o problema entra dentro da nossa casa, a gente diz, para onde eu vou? Por isso, o Senhor vai dizer para a gente que Ele vai fazer da gente um povo e uma família, para que juntos nós possamos nos fortalecer mutuamente e nos apoiar de modo que os recursos espirituais se tornem tão concretos quanto as demandas que nós enfrentamos. E sabe como é que funciona isso? Ele diz assim: olha, eu vou fazer de vocês o meu povo no meio de todas as pessoas da terra. E ele chama isso de concidadãos dos santos. A palavra santo aqui significa aqueles que foram separados por ele para viver para ele. E então, quando a gente deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida, deixa de ser um pagão ou um cristão funcional, ele faz da gente povo dele, separado por ele e para ele. E agora nós nos tornamos um só povo, uma nação que tem uma identidade espiritual. É legal, né? Quando a gente vai em qualquer lugar do mundo, a gente se encontra um brasileiro, a gente logo vê que é brasileiro. Ele está falando alto, está rindo, faz piada de tudo. A gente encontra um brasileiro em qualquer lugar do mundo só pelo jeitão dele. Isso aqui é brasileiro. É verdade ou não é? Porque cada povo do mundo tem a sua identidade, tem uma identidade cultural, tem uma identidade ética. Essa não é boa com o brasileiro. Eu entrei no Japão num supermercado e aí começaram a falar em japonês: cuidado, tem brasileiro aqui no mercado. E tinha um japonês do meu lado, ele começou a rir, eu não entendo nada de japonês. Ele dizia assim: sabe o que o homem estava falando? Eu falei: não, tem brasileiro aqui dentro, porque você entrou aqui, ele está dizendo, toma cuidado, segura tua bolsa, tua carteira, porque tem brasileiro aqui. É horrível, né? Mas tá bom. O que Deus está falando para a gente é o seguinte: eu vou fazer você meu povo, e você vai ter uma identidade, o meu nome vai estar marcado sobre a tua vida, e todo mundo vai saber que você é de Jesus. Mas eu vou te dar uma cultura, assim como na cultura a gente tem roupas, tem expressões do nosso jeito de ser. Ele vai dizer: você vai ter uma característica própria, teu jeito de viver, teu jeito de falar, teu jeito de vestir vai refletir a minha glória, porque você é meu povo. E ele vai dizer: eu vou te dar uma ética, você vai deixar de ser brasileiro, porque agora, se você é de Jesus, você vai ter que ser sério, honesto, alguém de uma só palavra, porque a Bíblia diz: seja o seu sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. E mais, essa nova identidade se transforma em um poderoso muro de proteção à nossa volta, porque a gente carrega todos esses valores para dentro da nossa casa, e aí o nosso muro tem um sentido novo: valores, cultura, princípios, identidade, ética, que vem da graça de Deus para nós. Ele acrescenta nesse texto, diz assim: ele faz você sua família aqui na terra, membros da família de Deus. Eu fico pensando, por que que Deus faz isso? Porque uma nação é algo grande demais. Por isso ele nos faz família de Deus em uma comunidade local. Você nunca vai entender o que significa ser família de Deus se você não for membro de uma comunidade local, uma igreja. Por quê? Porque você vai ter uma família de gente de carne e osso que se relaciona com você. Não é uma família perfeita, porque eu nunca vi nenhuma família perfeita. Você já viu alguma família perfeita? Onde tiver ser humano tem problema, tem defeito. Na igreja também tem. Mas tem gente procurando servir a Jesus. E aí nós vamos ser irmãos. E esse não é um título honorífico. Isso é uma expressão de vida. Porque a Bíblia diz que eu tenho que cuidar do meu irmão. E aí eu poderia contar muitas coisas lindas que têm acontecido, de cuidado, de atenção, de socorro. Por quê? Porque somos família de Deus. De gente chegar, como já aconteceu numa célula aqui da nossa igreja, cujo vizinho, que não tinha nada a ver com a nossa família espiritual, está sentado na soleira da porta da sua casa, e chorava, ele e a esposa, já idosos, e o vizinho diz: o que é que está acontecendo? Ele diz: fui despejado, essa porta está trancada, eu não posso entrar mais, eu não sei para onde eu vou. E aí aquele irmão pega o seu telefone e liga para a sua célula e diz: eu estou com uma situação aqui que eu não consigo resolver sozinho, vocês podem me ajudar? E aquela célula se mobilizou, alugou uma casa para aquele casal, pagou 6 meses adiantado de aluguel, mobiliou toda aquela casa, e hoje aquele casal faz parte da família de Deus. A gente estava sem Deus no mundo, e de repente a gente está no meio da família de Deus, onde Deus levanta pessoas de carne e osso para fazer diferença na nossa vida. Eu poderia contar N histórias aqui para você, de coisas assim, de situações assim. E como família de Deus, a gente entra às vezes em situações movidos pelo Espírito de Deus. Só isso. Como um irmão que foi no mercado e o Espírito Santo tocou o coração dele e falou: você vai fazer essa compra não para você, mas você vai levar para fulano de tal. Ele falou: mas o fulano não precisa. Ele falou: você vai levar para fulano de tal. E ele vai lá e diz para sua esposa: hoje a compra que a gente vai fazer é para isso. Ela disse, tá bom, se o senhor falou para você, nós vamos. E aí ele bateu na porta da casa desse irmão e disse, olha, eu estava no mercado, Deus me falou assim, e eu vim aqui com essa compra. E de repente aquele senhor, aquela família começam a chorar e diz, entra aqui em casa. E entraram dentro de casa, ele começou a abrir os armários, a geladeira, não tinha nada, nada, absolutamente nada. E eu estava orando e dizendo, Senhor, e agora, como é que eu vou sustentar a minha família? E aquele outro irmão chorava do outro lado e falou assim, Deus falou para mim que você estava precisando, eu nem imaginava, mas está aqui. Começou a colocar as coisas no armário. Você faz parte de uma família de Deus, cujo Espírito Santo movimenta. E sabe, é tremendo isso, porque às vezes a gente não sabe de nada, a gente não conhece nada, e o Espírito de Deus está fazendo. E aí somos irmãos, aprendemos a chorar juntos, a nos alegrar juntos também, mas a obter ajuda e socorro de Deus através de mãos humanas. Os nossos filhos podem crescer juntos, e a identidade distante da nação se torna presente nas nossas casas. Meu querido, se os amigos dos seus filhos forem todos lá de fora, você já está perdendo os seus filhos para esse mundo. Ser família de Deus é pertencer, é amar e ser amado. Deus é o Pai e nós somos a sua família. Você pode imaginar a sabedoria de Deus em criar um negócio desse? Porque quem criou esse negócio de família de Deus e igreja foi Ele. Isso aqui não é invenção humana. Jesus é que ensinou que deveria ser assim. Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E aí eu fiquei pensando, nós estamos tentando construir muros, enquanto o Senhor está construindo os muros para nós. Ele está edificando os muros de uma cidade santa, sobre o fundamento do ensino dos apóstolos, onde a pedra principal desse alicerce é o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que está dito aqui. E olha que coisa tremenda, são as promessas que agora eu faço parte. E lá em Zacarias, falando sobre essa cidade de Deus, ele diz assim, capítulo 2, versículo 5, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Querido, eu posso tentar construir muros, mas Deus tem um muro melhor e maior. E a Bíblia diz que é um muro de fogo. Tem um muro de fogo à sua volta, se você está no caminho do Senhor, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você faz parte do povo dele, da igreja dele, quero dizer para você que Deus está construindo muros, e mais, dentro dos muros, está Ele com a sua glória, porque Ele está no meio do seu povo. Eu estou tentando construir muros, quando existem muros intransponíveis, que só Deus pode fazer. O muro que eu construo cai, mas o que ele constrói é indestrutível. É ele quem faz isto coletivamente através da sua igreja. E por isso Jesus afirmou a Pedro uma coisa tremenda sobre a igreja. Ele disse assim, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Quero dizer uma coisa para você. Você pode construir muros, materiais para proteger a sua família, mas nenhum muro, material que você levantar, tem poder para deter o inferno e os seus demônios. Mas a Bíblia diz que o inferno e os seus demônios não podem prevalecer contra a igreja que pode ser muro de proteção da sua casa pela fé em Jesus Cristo. E mais, pela fé o Senhor dá a essa igreja, dá a esse povo, dá a cada um de nós, quando vivemos nessa comunhão santa, as chaves do reino, de modo que pelo poder da oração ligamos e desligamos, e a graça de Deus se manifesta tanto no céu quanto na terra. Que recurso maravilhoso! Mas alguns ainda preferem construir os seus próprios muros ao invés de permitir que os muros do Senhor os abençoe. Que pena! O seu muro é fraquinho demais. Quando eu era garoto, eu fui para a praia com meu pai, e na praia a gente começou a construir um castelo de areia. Acho que todo mundo já brincou com isso alguma vez. E eu me lembro que nós ficamos horas, durante a manhã toda, construindo o castelo de areia. Mas a maré mudou. E quando a maré mudou, começou a subir, a água começou a bater no meu castelo de areia. Eu era garotinho e eu fiquei bravo, fiquei triste, e eu queria levantar um muro de areia para impedir o mar de entrar no meu castelo. E o meu pai dizia: filho, não funciona. E eu dizia: não, papai, nós temos que fazer, vamos fazer um muro. E ele, na sua bondade, me ajudou a fazer um muro, mas ele dizia: não funciona. E quando a maré subiu um pouquinho mais, todo o meu castelo tinha ido embora. Tem muita gente construindo castelos de areia na sua vida. E as marés que estão aí, das lutas, das opressões, não estão funcionando. E você tenta levantar um murinho lá, não dá. Sabe o que você precisa? Você precisa da muralha do Senhor na tua vida. Você precisa estar no meio do povo de Deus, ter a identidade desse povo, para que aquilo que é ligado no céu seja ligado aqui na terra, e coisas tremendas da graça de Deus aconteçam, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. Termino. Versículos 21 e 22. Para tornar-se um santuário santo no Senhor, e nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Santuário para a morada do Espírito Santo. E ele nos abençoa ainda mais, pois essa construção não é somente um muro, mas é um santuário onde o Espírito Santo do Senhor habita. E sabe, o Espírito Santo do Senhor é nosso conselheiro, ele é nosso professor particular, ele é nosso intercessor quando eu não consigo nem orar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem dias que você está orando que você só consegue suspirar. Já aconteceu isso com você? Comigo já. E quando eu estou dizendo, nem sei como orar, o Espírito Santo fala: deixa que eu já estou falando por você. Com gemidos inexprimíveis, ele vai interpretar isso ao Pai. Esse Espírito é o mobilizador e energizador do seu corpo. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se manifesta através de dons, ministérios e operações, está em algumas versões, ou energias na outra. Sabe o que é? É esse mover do Espírito que traz o vendedor de sorvete para parar do lado do Paulo Davi, começar a chorar. Ele não pensou nisso, ele não sabia disso, mas aquela palavra que ele deu foi o mover do Espírito Santo naquela direção. É esse Espírito Santo que traz os milagres de Deus à tona, que revela coisas que a gente não podia conhecer. A Bíblia diz que ele é o nosso consolador. Ele diz que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. e fazer parte da igreja como família das famílias, é entrar por Jesus na dinâmica do seu Espírito Santo. E o desafio que eu tenho para você hoje é: pare de construir os muros sozinho. Hoje eu convido a entender a sua situação, do que é tentar construir os muros sozinhos. Foi aquela primeira parte, é uma loucura, porque a gente está perdido, está como eu, criança, querendo proteger o castelo de areia. Mas em Cristo Jesus, o único caminho, a gente pode fazer parte de algo muito maior, que é a família de Deus nessa terra, é o povo de Deus, nação sacerdotal, diz a Bíblia, santuário de Deus vivo aqui nessa terra. E nessa noite eu queria orar com você. A gente durante esse mês todo falou sobre família. A família tem sido tremendamente atacada pela nossa cultura. Qualquer coisa pode ser família. É, a filosofia desse tempo, qualquer coisa pode ser família, qualquer tipo de afetividade. Eu li um documento de um doutor de Harvard que defendia que o sexo consensual com uma criança de 10 anos não era pedofilia, era uma expressão de amor e família. Onde as coisas mais esquisitas são defendidas na cultura de hoje, na sociedade de hoje. E aí você olha para isso e diz: eu quero levantar um muro de proteção. Não só para esse tipo de coisa, mas uma série de outras. E você vai se sentir tão pequenininho, impotente. Mas eu quero dizer para você, você tem um aliado tremendo, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas tem que começar aqui primeiro. Eu não consigo construir muros de proteção se eu não puder viver uma experiência transformadora com Cristo Jesus. E se eu já vivi essa transformação tremenda e maravilhosa, eu não posso construir os muros de proteção sozinho. Por isso eu tenho que entrar na família de Deus. Então nessa noite eu queria orar por você e pela sua casa, mas numa perspectiva diferente. Talvez você esteja lutando e se sentindo sozinho, cansado talvez. Eu vim aqui trazer uma palavra de esperança para você. Jesus ama você mais do que você pode imaginar. E ele começa primeiro no coração da gente. E depois ele diz: eu quero que você faça parte do meu povo, da minha nação, que é mais amplo. Mas quero que você faça parte da minha família, que é mais íntimo, que é mais pessoal. Porque muitos dos recursos que eu vou derramar sobre a tua vida, alguns virão direto no teu coração, outros serão milagres que eu vou fazer, que ninguém mais pode fazer, mas muitos outros serão um mover do meu Espírito no meio de um povo. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você se viu como um analfabeto funcional, um cristão funcional das cerimônias, das datas, do nome de Jesus, mas não conhece o poder de Deus nem a voz do Senhor na tua vida, eu quero dizer, tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Ele é um Deus de milagres, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que revela, é um Deus que toma a nossa vida nas mãos dele. Se você conhece esse poder e você está tentando viver sozinho ainda, pelo amor de Deus, acorda, está na hora de ser
parte da família de Deus. E esses são os dois convites que eu vou fazer nessa noite. Alguns que precisam nascer de novo, ter uma nova vida, ter um novo jeito de viver o seu cristianismo em Cristo Jesus, no poder dele. E outros que precisam fazer parte da família de Deus. Os dois andam juntos, não dá para separar. Então, se o Senhor está falando ao seu coração e você é essa pessoa que precisa disso, eu quero orar por você. Então, eu quero pedir para você, eu não vou fazer rodeios, que já está tarde, gente. E eu não gosto de coisa enrolada, eu gosto de olhar no olho das pessoas e falar a verdade. Você precisa? Então você vai levantar do seu lugar, vai vir aqui à frente, eu quero orar junto com você. Pessoas vão vir aqui da família de Deus para te abraçar e a gente vai te acolher aqui. Porque se a gente não está disposto a ouvir a voz de Deus num templo, na hora da oração, então não se iluda, você não vai ouvir essa voz de Deus nunca. Então, se o Senhor está falando com você nessa noite, vai saindo do seu lugar agora em nome de Jesus, vem para cá. Você está lá na galeria, desce por essas escadas aqui. Se tiver uma família que está precisando levantar os muros, então pede: Senhor, hoje é o dia, me ajuda, vem para cá em nome de Jesus. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando, pode vir em nome de Jesus. Vai levantando o seu lugar, venha para cá. Há coisas tremendas de Deus para a sua vida, eu não tenho dúvida disso. Eu conheço esse Senhor, Ele é poderoso. Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. Você vai ouvir a voz dEle. Você vai conhecer o poder dEle. Você vai ver coisas de Deus acontecendo no meio do seu povo. Coisas que a gente não imagina. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, vem para cá, em nome de Jesus. E se há alguma amarra de Satanás impedindo, em nome de Jesus eu declaro a vitória. Está quebrada essa amarra, em nome de Jesus. Pode levantar, porque hoje é dia de bênção, de salvação, de transformação, de muros espirituais ao seu redor. Aquela muralha de fogo que Deus falou lá em Zacarias, é isso que Deus vai levantar. A glória dele dentro dessa muralha e você lá dentro, que você faz parte dessa cidade. Pode vir, não vamos esperar você aqui. Vai chegando, em nome de Jesus. Esse é um tempo precioso. Tempo de Deus, tempo de Deus. Tempo de Deus, pode vir. Amém. Pode chegar, em nome de Jesus, venha. E a gente vai estar orando. Amém. Se você está aqui, eu queria convidar alguns irmãos que pudessem chegar aqui para orar junto com a gente. Se você vê alguém sozinho aqui, chega junto e ora, pede a bênção de Deus, porque família de Deus é isso, o Espírito de Deus se move e vai trazendo. Onde é que está o povo de Deus aqui? Vai levantando e vem para cá ajudar nesse tempo de intercessão e de oração. A gente já tem aqui os diáconos da igreja aqui na frente, mas eu estou pedindo o povo de Deus, você quer orar? Vem orar aqui, pode vir, vem aqui orar por alguém, dá um abraço em alguém. Você não imagina como essa pessoa está precisando desse abraço. Então dá o abraço agora, tá? Recebe aí, graça de Deus, que Deus vai derramar sobre a tua vida. Quem está sozinho aqui, levanta a mão, que ninguém foi orar ainda. Ó, tem muita gente aqui que ninguém foi orar. Chega junto aqui, ó. Um, dois, três aqui. Vem aqui orar. Tá? Aqui também, essa pessoa toda aqui que está na frente, está sozinho, né? A gente vai estar orando aqui. Vem aqui me ajudar em oração. Isso. Ó, ali tem uma jovem ali de azul que está sozinha. Tem uma outra do lado dela ali. Aqui tem duas senhoras aqui na frente que estão sozinhas. Bem aqui. Bem aqui, tá? Tem um senhor sozinho aqui de paletó azul, queria que alguém orasse por ele. Tem um casal ali. Já oraram por você? Não? Tem um casal bem aqui no meio, Arquimedes, vem para cá. Tem esse casal aqui. Tem esse jovem aqui de camisa branca. Se alguém puder vir orar, vem aqui. Isso. Esse casal aqui, tá? Chega lá para a gente orar junto. Agora quero orar por você. Tem aqui outros que estão sozinhos aqui? Quem está sozinho aqui desse lado? Tem alguém sozinho? Não, acho que já oraram aqui. Então agora todo o povo de Deus de pé, levanta, levante aí, agora estende a tua mão para cá e vamos levantar um clamor. Só Deus sabe o que vai no coração de cada um que está aqui. E eles creram na palavra do Evangelho que foi anunciada agora, de que o Senhor é o Deus de milagres, que o Senhor é o Deus de promessas, que o Senhor é o Deus que faz coisas extraordinárias. E a gente vai levantar um clamor. Eu estou pedindo a Deus milagre hoje. Você acredita que Deus pode fazer milagre? Eu creio. Estou pedindo a Deus milagre hoje aqui. E eu vou dizer, eu não tenho poder para fazer milagre, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo, que vai ouvir essa oração, e tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, e Ele vai derramar graça sobre cada um aqui nessa noite. Vamos orar? Pai querido, é em nome de Jesus que eu clamo ao Senhor. É em nome de Jesus que eu peço, Senhor, a tua bênção sobre essas famílias, sobre essas pessoas que estão aqui. Só o Senhor conhece a razão que os trouxe aqui. Só o Senhor sabe o clamor que está sendo levantado. Nessa hora eu quero te pedir, abre as janelas dos céus, começa a derramar o teu Espírito Santo. E Pai, seja através do teu Espírito Santo o professor particular na vida deles. Ilumina a mente, Pai. Dá soluções, dá respostas. Tem gente vivendo portas fechadas. Abre as portas, Senhor, que precisam ser abertas. Mas destrói, Senhor, aquilo que precisa ser destruído também, que representa desgraça, que representa dor. Que o Senhor agora possa começar uma obra de reconstrução no poder do Espírito Santo. Ó Pai, abençoa, 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 abençoa. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Agora eu vou pedir um favor, nós vamos cantar essa canção, todo mundo vai cantar. Companheiro de oração que esteve aí orando com você vai fazer uma pergunta para você. Que tipo de decisão você tomou hoje? Talvez você vai dizer assim, olha, eu descobri que eu era um cristão como um analfabeto funcional, tá? E eu quero deixar de ser assim, tá? Ou você vai dizer assim, olha, está na hora de eu fazer parte da família de Deus. Não sei qual foi a decisão que você tomou. Ou as duas. Então esse companheiro de oração vai te dar um passo seguinte. O que que eu faço a seguir? Senão você vai embora, continua tudo igual, não é? Isso é uma loucura, uma insanidade. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas e espero que mude, não vai funcionar. Então eu tenho que começar coisas novas na graça de Deus. Então cada um que está aí tem capacidade de ensinar o próximo passo, enquanto todos nós cantamos e adoramos a Deus.
E um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso estar ali, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso estar ali, querido irmão.
Aleluia! Aleluia! Não tenham pressa, terminem o que vocês estão fazendo aqui na frente. Nós celebramos ao Senhor por essa palavra. Aquele que edifica sem Cristo, de fato não está edificando. Nós só podemos construir com o Senhor. Ele quer construir em nós, vamos permitir isso. Nós recebemos um pedido de oração e nós queremos orar por esse pedido. A Helena Amaral Agrelo, Natália, Gabriel Castro, Gustavo Castro e Ademir Agrelo. Pedido de libertação. Nós recebemos e nós queremos clamar por essa família, por esses que estão sofrendo, por esse pedido, por essas pessoas que precisam de ter seus muros pessoais caídos, para que os muros verdadeiros de Cristo sejam edificados na vida dessas pessoas. Vamos orar por eles, querida igreja. Pai, nós clamamos por essa família, Grelo e família Castro, que estão aqui o pedido, Senhor, por libertação. Oh, Jesus, nós pedimos, Pai, que todos esses esforços humanos que às vezes essa família tem feito, ou pessoalmente essa pessoa tem feito e não tem visto, Pai, nenhuma resposta, que eles se permitam, Pai, receber a edificação e a transformação através do Teu poder, através do Teu Espírito. Teu Espírito, que se permitam ser edificados, Pai. Oh, Deus, olha essa família e esse pedido que nós colocamos diante da Tua presença como igreja. E nós pedimos, Senhor, alcança essa família. Leva pessoas próximas a elas, Senhor. Levanta muros como pessoas que vão ali, Pai, abençoar essa família. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto, pelos milagres que nós vimos. Ah, Senhor, pelas canções, pelo céu que desceu até nós, através do louvor, pela presença tangível do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Ok, nós temos ali um casal. Nós queremos orar por esse casal. Queridos, por favor, venham até aqui. Nós vamos fazer um clamor. São de Cuiabá. E esse bebezinho precisa de uma cirurgia no coração. Nós vimos milagre aqui. Jesus é o Deus dos milagres. Você crê, igreja? Nós nos levantamos acreditando no milagre do Senhor sobre essa criança. Nós vamos orar pelo João Pedro agora como igreja. E nós vamos pedir, Senhor, o Senhor pode fazer na hora que o Senhor quiser. No começo, no meio, no final do culto. E nós vamos tocar essa criança, nosso pastor está tocando essa criança também. E nós vamos clamar por um milagre. Levante um clamor, eu não quero orar sozinha neste momento, igreja. Levante o seu clamor neste momento. Pai, nós oramos por essa criança. Ah, Deus, nós vimos milagre neste culto. Deus, nós oramos por essa criança que precisa de um novo coração. Jesus, Tu és o Deus que deu a vida. Tu és o Deus que faz milagres. Nós somos, Senhor, testemunhas de milagres aqui, nessa noite. E nós rogamos por essa família que veio de longe. Deus, que essa família, Senhor, receba. E que essa criança receba o milagre do Senhor. Nós oramos como igreja. Nós oramos como família. Humildes diante da Tua presença. Mas acreditando em quem Tu és, Senhor. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós Te conhecemos. Em o nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. E amém, aplauda o Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Estende as suas mãos, igreja, em sinal de receber que o amor do Pai, a graça do Filho, as misericórdias e as consolações do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus guarde a sua entrada, a sua saída. Que você, a partir de hoje, não edifique sozinho, mas você permita o Senhor construir muros ao redor da sua vida e da sua família. E que o Senhor te leve em paz até o seu lar, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vai em paz.
Não vai não ainda, canta com a gente.
Para Te servir com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti.
Se é verdade, declara agora, igreja.
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos.
não se esqueça, dia 30, quinta-feira, o que é que tem? Posse do pastor Michel. Esteja aqui às 20 horas conosco.